No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
IMET emite alertas de chuvas intensas para todo o Maranhão. Estado do Pará não cumpre medidas sobre educação escolar quilombola em Santarém. Secretários paroquiais participam de formação em Cruzeiro do Sul. E CNBB orienta comunidades sobre música litúrgica para a quaresma.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! A Polícia Federal prendeu nos dias 25 e 26 de fevereiro dois foragidos da Justiça no Aeroporto Internacional de Belém, dando cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. As prisões ocorreram durante ações rotineiras de inteligência aeroportuária. A primeira prisão foi realizada após verificação nos sistemas da PF, quando se constatou um mandado de prisão em aberto contra um passageiro por estupro de vulnerável. A segunda ocorreu após análise de inteligência que identificou um prestador de serviço do aeroporto com mandado de prisão em aberto por lesão corporal grave. Após a confirmação das identidades, os indivíduos foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil no aeroporto para os procedimentos legais e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. Informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará. Ministério Público Federal aciona a Justiça Federal para evitar catástrofe em comunidade quilombola de Santarém. O órgão solicita o reassentamento imediato de 95 famílias da comunidade Arapemã, ameaçadas pelo fenômeno de terras caídas. Joelma Viana traz as informações.
O Ministério Público Federal entrou na Justiça Federal na segunda-feira, dia 23, com um pedido de decisão urgente para garantir a retirada emergencial e o reassentamento imediato das famílias quilombolas do território Arapemã, em Santarém, no Oeste do Pará. A comunidade enfrenta um risco geológico crítico devido ao fenômeno das terras caídas, que é o desmoronamento acelerado das margens fluviais do rio Amazonas. A ação aponta uma grave violação de direitos humanos e o descaso do Estado brasileiro diante de uma tragédia previsível. De acordo com o Ministério Público Federal, a inércia dos órgãos públicos condena a comunidade ao desaparecimento, repetindo o que ocorreu com a vizinha comunidade de Fátima, que sumiu abruptamente devido ao mesmo fenômeno. O Ministério Público Federal propôs a ação contra a União Federal, responsável pela coordenação de políticas públicas e proteção de comunidades tradicionais em âmbito nacional, contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a autarquia federal, responsável pela regularização fundiária de territórios quilombolas e pelo processo de reassentamento. Também são réus o Estado do Pará, responsável pela segurança pública, defesa civil estadual e infraestrutura de saúde e educação em nível regional, e o município de Santarém, responsável direto pela assistência social imediata, defesa civil municipal e serviços básicos na localidade. O Serviço Geológico do Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a Empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia e a Caixa Econômica Federal também são réus devido à necessidade de uma atuação coordenada para a garantir não apenas a retirada das famílias da área de risco, mas também a viabilidade e a dignidade do novo assentamento. O impacto psicológico sobre os moradores é devastador, é o que destaca a ação. Relatos colhidos pelo Ministério Público Federal descrevem o medo constante de soterramentos, especialmente durante o inverno. O Ministério Público Federal reforça que a medida busca evitar que o Brasil responda internacionalmente por mais uma violação massiva de direitos de comunidades tradicionais, conforme previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Com as informações do Ministério Público Federal de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, o Estado não cumpriu medidas de ação civil relacionadas à educação escolar quilombola em Santarém. Desde o ano passado, o MPF iniciou uma ação civil pública contra o Estado do Pará, solicitando a regularização imediata das aulas de ensino médio para alunos quilombolas. Confira com Daniela Pantoja.
Representantes da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX, lideranças, mães e pais e estudantes, cobram do Estado do Pará a regularização imediata das aulas de alunos quilombolas em Santarém. No ano passado, o Ministério Público Federal, o MPF, iniciou uma ação civil pública contra o Estado do Pará, solicitando a regularização imediata das aulas de ensino médio para os alunos quilombolas. No processo, o MPF denunciou que estudantes quilombolas de 14 comunidades estavam, na época, há 7 meses sem professores. Em julho de 2025, o caso foi denunciado por 70 membros das comunidades que relataram a paralisação completa e inexplicada das aulas. A presente ação civil pública tem como objetivo compelir o Estado do Pará a adotar as medidas necessárias para assegurar as aulas do ensino médio, que é educação formal, para estudantes quilombolas no município. No entanto, algumas medidas não estão sendo cumpridas e causam preocupação, principalmente para os alunos que dependem do processo de ensino, como relata Miriane Coelho, presidente da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOCSE.
Essa ação foi movida no passado e teve uma recomendação do MPF, né, de que fosse feito todo o processo mais rápido e tal. Aí eles não, sob pena de multa, eles não cumpriram a recomendação, ainda estão ainda cometendo graves erros. O ensino médio aqui para nós está uma avacalhação, porque além de não ter professores, mano, ainda tem a falta de professores, estão ganhando muito menos do que os professores do Estado. Uma falta de... é um racismo tão grande, sabe? E aí nós estamos nessa luta.
Essa ação visa também a condenação do requerido em danos morais coletivos aos estudantes quilombolas matriculados em escolas localizadas em territórios quilombolas, titulados ou não, no município. A condenação do Estado do Pará é devida em razão dos impactos sofridos pelas crianças, adolescentes e jovens nesses territórios, bem como porque o não oferecimento do direito fundamental ao ensino médio para esses estudantes, que agravou e agrava o quadro de desigualdade histórica e estrutural contra as populações quilombolas da região. A condenação exemplar estimula os poderes públicos a praticarem racismo institucional, sobretudo quando alertados da sua ocorrência, como no caso da ação, veiculada a partir do silêncio do Estado do Pará quanto ao acolhimento da recomendação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, IMET emite alertas de chuvas intensas no Maranhão.
Jornal Amazônia é Notícia.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o IMET emitiu alertas de chuvas intensas para todo o estado do Maranhão. O alerta é válido até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira e se estende pelos 217 municípios do estado. Júlia Viana traz as informações.
O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu nesta sexta-feira 2 alertas de perigo e de perigo potencial, laranja e amarelo, para chuvas intensas em todo o Maranhão. O alerta é válido até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, 27. O alerta laranja de perigo compreende toda a região da Grande Ilha, São Luís, Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, e se estende pelos 217 municípios do Maranhão. Com isso, há risco de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Além disso, há previsão de ventos intensos entre 60 e 100 km por hora, com riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Assim como o alerta laranja, o alerta amarelo também se estende às demais regiões do estado. Há possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km por hora. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu algumas recomendações. Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. E não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, telefone 193. Com informações do G1 Maranhão, Júlia Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
42º Encontro de Mulheres de Gurupá celebra a resistência feminina na região. A programação inicia no dia 5 de março e inclui atividades culturais e comunitárias. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O município de Gurupá, no estado do Pará, se prepara para celebrar 42 anos de resistência no tradicional Encontro de Mulheres. A programação que inicia no dia 5 de março e segue até o dia 8 tem como tema 42 anos de resistência, mulheres organizadas contra a violência e por políticas públicas que garantam direitos. E pretende reunir mulheres e homens para reafirmar o compromisso coletivo com a dignidade e os direitos das mulheres. O evento é articulado pelo Movimento de Mulheres de Gurupá, que neste ano completa 42 anos de fundação. O movimento surge dentro da paróquia de Santo Antônio de Gurupá, com um grupo de mulheres, mães solos, que sofriam violência doméstica e começaram a se organizar para lutar contra esse tipo de opressão. Desde então, o movimento segue reafirmando o compromisso com a dignidade e os direitos das mulheres, como relata a Verônica Coutinho, coordenadora do Movimento de Mulheres de Gurupá.
A associação surgiu dentro da paróquia de Santo Antônio de Gurupá, de um grupo de mulheres, mães solos, que sofriam violência doméstica. E elas começaram a se organizar para lutar contra esse tipo de opressão, violência. E através da associação, elas conseguiram se libertar desse tipo de situação. E hoje esse movimento, ele continua firme e forte.
No dia 5 de março, a programação inicia com inscrições à tarde e uma celebração de abertura na Igreja Matriz. Nos dias seguintes, os debates se concentrarão em dois painéis principais: Mulheres em Defesa da Vida e da Dignidade e Políticas Públicas para as Mulheres. Verônica destaca sobre esses diálogos e a importância da participação dos palestrantes.
E vamos estar realizando o 42º encontro. Teremos dois painéis: o painel do dia 6, Mulheres em Defesa da Vida e da Dignidade. Vamos contar com os palestrantes, a Lígia e a Leila Márcia. A doutora Lígia, ela é antropóloga social, tem vários estudos voltados para as mulheres sob a perspectiva social e antropológica. A doutora Leila Márcia Souza é doutora em Ciência do Desenvolvimento Social da UFPA, estará contribuindo com este painel Mulheres em Defesa da Vida e da Dignidade. E no dia 7, vamos contar com a participação de dois palestrantes, o Gilvandro Torres e Padre Amaro, sobre política pública para as mulheres.
Além das discussões, o encontro inclui atividades culturais e comunitárias, a exposição e venda de artesanato e a eleição da nova diretoria do Movimento das Mulheres de Gurupá. A taxa de inscrição é de R$ 50,00 por participante e a idade mínima é de 16 anos. Menores deverão estar acompanhados de seus responsáveis. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Hospital Geral de Roraima implanta serviço de odontologia intra-hospitalar para cuidado integral ao paciente. Acompanhe com Lauane Gonçalves.
O Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento, unidade de referência em média e alta complexidade, implantou neste mês de fevereiro o serviço de odontologia intra-hospitalar, ampliando assistência aos pacientes internados, especialmente nas UTIs, unidades de terapia intensiva. A medida medida visa fortalecer o cuidado multidisciplinar e contribuir diretamente para a segurança e recuperação dos pacientes em estado crítico, como destaca o diretor técnico do HGR, Dr. Alisson Henrique Figueiredo.
A boca é um ecossistema complexo em um paciente crítico. E quando esse equilíbrio se rompe, a boca se torna um reservatório de patógenos oportunistas. E com isso, outras infecções que vão aparecer, como a pneumonia associada à ventilação mecânica, a sepse, etc., né? Prolongando o tempo de internação, infelizmente aumentando as taxas de mortalidade. Então a presença do odontólogo à beira-leitos, ela é essencial e não é um luxo, é uma necessidade de segurança do paciente, que tem como primordial, né, importância um diagnóstico precoce de focos infecciosos, manejo de muscosites, controle de biofilme, com a ideia de reduzir a carga bacteriana. Então, o odontólogo, junto do médico, do enfermeiro, do terapeuta, né, eles não tratam só uma doença, ele protege todo o sistema como um todo, diminui o tempo de internamentos na UTI, diminui o uso de antibióticos desnecessários.
Com a introdução do serviço, o cirurgião dentista passa a atuar de forma integrada à equipe, composta por médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, realizando diagnóstico precoce de focos infecciosos, manejo de mucosites, inflamações e úlceras dolorosas nas mucosas da boca ou do trato gastrointestinal e controle de biofilme, prevenindo agravos. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil orienta comunidades sobre música litúrgica para a quaresma. As celebrações da quaresma ganham nova dinâmica no período de preparação para a Páscoa. Saiba mais com Yolanda Mendes.
As celebrações da quaresma ganham nova dinâmica no período de preparação para a Páscoa. A igreja adota um ritmo mais sóbrio nas missas e amplia o espaço para a escuta da palavra, a oração e a penitência. A música acompanha essa proposta e assume características próprias desse tempo litúrgico. O padre Jair Costa, assessor da música litúrgica da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB, informa que o setor de música litúrgica oferece uma playlist especial com cantos para a quaresma. A iniciativa apoia as comunidades na organização das celebrações.
Essa playlist traz o melhor do que foi produzido desde 2006, quando a CNBB apresentou o hino da campanha da fraternidade e cantos quaresmais. Temos outras listas também em que você poderá encontrar cantos específicos para cada celebração e cada domingo. A playlist Quaresma e Iniciação à Vida Cristã de 2023 e a playlist Campanha da Fraternidade 2020. Essas duas playlists voltam ao ano A, o ano do evangelista Mateus, onde tem muitas músicas específicas para cada domingo. E esta playlist que estamos lançando agora tem os cantos mais genéricos para se poder usar em toda a quaresma.
O sacerdote orienta que grupos de animação, cantores, regentes e corais atuem em sintonia com a equipe de liturgia. Ele recomenda que as equipes avaliem os cantos que a comunidade já conhece e incluam novas músicas de forma equilibrada, sem comprometer a participação ativa dos fiéis.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E a Diocese de Cruzeiro do Sul está promovendo encontro para secretários paroquiais. Os detalhes com Nayane Santos.
Encontro diocesano dos secretários paroquiais da Diocese de Cruzeiro do Sul. Teve início na terça-feira, 24 de fevereiro, e segue até esta sexta-feira, 27 de fevereiro. Durante os dias de encontro, os participantes aprofundam temas voltados à organização paroquial, à comunicação interna e ao serviço à igreja, reforçando o compromisso com a unidade e a eficiência no atendimento às demandas pastorais, como destaca o bispo diocesano Dom Flávio Giovenali.
Nesta semana, a partir de terça-feira última até sexta-feira, temos o encontro dos secretários paroquiais. Então, ali foi mesmo a importância do secretário e também conhecer bem o programa de informática que estamos utilizando para facilitar, tanto do ponto de vista pastoral, então os batizados, primeiras comunhões e crismas, como também do ponto de vista contábil, econômico, porque nós temos que fazer todas as prestações de conta para os entes públicos, né, como se fosse uma firma, né? Portanto, quinta e sexta, temos com todos os secretários, portanto, também com aquele que está, às vezes, 10, 15 ou mais anos trabalhando, que já conhecem bem o programa, mas sobre a identidade e espiritualidade do secretário. E depois vamos ter outros temas, né? Como, por exemplo, lei trabalhista, vários aspectos também, que são importantes para que as paróquias possam viver e avançar.
O encontro acontece em Cruzeiro do Sul e reúne todos os secretários das paróquias que integram a diocese, além da participação dos sacerdotes. A iniciativa destaca a importância do secretário paroquial como elo fundamental entre a comunidade e a vida administrativa da paróquia, contribuindo diretamente para o bom andamento das ações da diocese. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Nayane Santos para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
O episódio envolvendo o cachorro Aurélia me causou profunda impressão e certo desconforto. Não apenas pelo fato em si, que é grave e condenável, mas sobretudo pela forma como as grandes mídias exploraram a notícia, trasformando um acontecimento doloroso, que certamente carrega questões mais profundas a serem enfrentadas, em mercadoria emocional para alimentar o ibope e as taxas de audiência. Sou primeiro a afirmar a necessidade de cuidar daquilo que o Papa Francisco chamou com genialidade de ecologia integral. Somos parte da casa comum, onde todos os seres vivos, em suas diferentes peculiaridades, têm direito à existência, ao respeito e à vida. Não podemos, de modo algum, compactuar com qualquer forma de violência contra os seres vivos. No entanto, é preciso lembrar que toda vez que desrespeitamos a natureza e a mãe terra, poluindo as águas, envenenando o solo e o ar com agrotóxicos, também cometemos violência. Praticamos crimes que podem ser iguais ou até mais graves do que aqueles que vitimou o cachorro Aurélia. A indignação seletiva revela muito sobre as nossas prioridades. Há ainda uma constatação incômoda que expõe a superficialidade e a banalidade de nossa percepção dos fatos. Pessoas em situação de rua frequentemente mantêm consigo um grupo de cães bem cuidados, muitas vezes até gordos. Isso acontece porque, não raro, a sociedade olha com mais compaixão para os animais do que para os próprios seres humanos. Generosas ofertas destinadas aos cães acabam garantindo também a alimentação e a sobrevivência de seus donos, que de outra forma talvez passassem fome. Esse contraste deveria nos fazer refletir. Outro elemento que não pode ser ignorado é a espécie de caça às bruxas que se instaurou contra alguns adolescentes, apontados como responsáveis pela agressão. Atitude detestável, sem dúvida, mas é preciso ir além da indignação imediata e perceber que esse episódio também é sintoma de um mal-estar coletivo. Um mal-estar que se traduz em violência, ódio, suspeita permanente e na tendência de enxergar o outro como ameaça ou inimigo. Esse ambiente é alimentado justamente pelo sensacionalismo e pelo justicialismo que assumem formas diversas e por vezes inesperadas, como vimos nesse caso amplamente divulgado. A verdade que não podemos calar é que esse ato de violência contra um animal expressa uma violência de difusa que atravessa nossa sociedade. O próprio Estado, suas instituições e a cultura social dominante muitas vezes reproduzem, legitimam ou institucionalizam práticas violentas. Pena que isso raramente seja dito, ou pior ainda, que seja justificado como algo necessário e insustituível. Desde o início do seu pontificado, o Papa Leão XIV tem repetido com um refrão a saudação da paz acompanhada do convite ao desarmamento. Um desarmamento que não é apenas físico, mas existencial. Trata-se de assumir uma postura desarmada diante da vida, que se concretiza na escuta atenta, na linguagem não violenta, na mudança de olhar, em outras palavras, na prática da justiça restaurativa. Isso exige transformação do coração, aquilo que no âmbito religioso chamamos de conversão, de metanoia, uma mudança de direção na vida. Só assim poderemos nos aproximar do que chamamos de justiça de Deus, que é misericórdia, que é o coração pobre voltado aos pobres. Oxalá, seguimos lá. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.400 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Laone Gonçalves, Nayane Santos, Júlia Viana, Joelma Viana e Yolanda Mendes. Edição da Leuça Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.